Paredão do Guerrinha. Um papo com os personagens do esporte. Adroaldo Guerra Filho.
Meus amigos, muito boa tarde. Estamos começando mais um Paredão do Guerrinha aqui pela Rádio Gaúcha, na véspera do início da decisão da Copa do Brasil. Amanhã aqui em Porto Alegre nós teremos Grêmio e Palmeiras, os primeiros 90 minutos. E na semana que vem tudo se decide lá no Allianz Parque. E claro que no meio disso tudo nós temos o início do charmoso gauchão. Muita gente diz assim, o gauchão não vale. Vale, vale muito. Vale muito para a dupla Grenal, vale muito para os clubes que tentam derrubar a dupla Grenal. E hoje nós vamos começar a focar os artistas que vão desfilar no gauchão defendendo os clubes do interior, os adversários da dupla Grenal. E esse meu convidado de hoje é um convidado rodado, 27 anos, já carrega uma bagagem pesada pelo nome, pela família, e que nós vamos ter a oportunidade de conferir de perto ele agora, nestas batalhas que não são fáceis. Precisa confirmar em casa, trazer ponto fora de casa, tudo para não correr risco e talvez até brigar pelo título lá no final, quem sabe. Eu estou me referindo ao Romarinho, filho do grande Romário, o Romarinho que começou cedo, o Romarinho que, como eu disse anteriormente, já desfilou por vários lugares e que agora veio parar aqui em Novo Hamburgo. Romarinho, que prazer te receber aqui no Paredão, meu amigo.
Fala aí, o prazer é meu aí pelo esse convite aí, agradeço vocês da rádio aí.
Romarinho, me diz o seguinte, como é que tu começou no futebol? Tu ia ao estádio ver o teu pai jogar, te inspirou nisso, e aí começou a dar os primeiros chutes, e a família viu que tu tinha capacidade para desempenhar. Como é que foi o teu início como jogador de futebol?
Vou te falar a verdade, meu início foi tão cedo que eu não consigo falar qual foi o momento que eu falei, eu quero ser jogador. Mas eu tenho a história que quando eu era bebê, no berço, minha mãe tinha um barbante e botava uma bola de dente de leite. E aí, quando eu esperneava, chorava, já chutava essa bola já. Então, eu acho que desde berço eu comecei a jogar bola. E aí, a partir dos 6 anos, eu fui pro futsal do Vasco. E aí, ficou mais sério, né? Jogar campeonatos, viajar com a equipe. E sempre acompanhando meu pai. Lógico que sempre foi muito difícil, muito duro para mim receber as críticas, as comparações. A pressão de ser filho do Romário, né? Mas... Por eu ter começado tão cedo, foi bom para o amadurecimento, foi bom para eu saber lidar com isso tudo, e hoje eu tenho uma cabeça muito boa para enfrentar qualquer tipo de crítica desse lado aí de comparação.
Como é que tu foi parar no futsal do Vasco? Alguém te descobriu? Daqui a pouco tu achou que o campo, uma goleira ficava muito longe da outra, vamos jogar aqui. Como é que tu foi parar, iniciar no futsal?
Eu acho, como foi com 6 anos, eu não posso te dar certeza a hora que eu entrei no futebol, como é que aconteceu, né? Mas em 99, que eu tinha 6 anos, meu pai jogava no Vasco, 99 ou 2000, se eu não me engano. E aí, por ele jogar no Vasco, eu devia ter tido a influência de querer jogar no Vasco, de vestir a camisa do Vasco, comecei lá, fui me destacando, fui evoluindo, fui aprendendo, e tô até hoje aí jogando futebol.
Quanto tempo de salão?
Joguei no salão dos 6 anos até os 14.
Uhum.
Foram
8 anos.
8 anos, 8 anos.
E aí tu enjoou do salão, tu mostrou qualidade no salão, e alguém disse assim pra ti, Marinho, vamos tentar o campo?
Eu acho que é um processo natural, o pessoal que começa no futsal, no salão, e quando vai ficando mais velho que eu digo 12, 13 anos, você vai conciliando o salão com o campo. Escola, futsal e futebol de campo. Escola, futsal, quando você tem a cidade, você aguenta esse ritmo, né? E aí, aos poucos, eu fui largando futsal, não sei qual foi o momento certo que eu falei, não quero mais jogar futsal, mas aí fui pro Vasco, fui pro campo do Vasco enquanto eu jogava futsal, e um momento eu larguei o futsal e foquei só no campo.
E quando tu chegou no futebol de campo do Vasco, além de ser o filho do Romário, olharam pra ti e disseram: olha aí, tá aí um diferenciado, um cara que faz gols, e já te meteram como atacante ou tu começou em outro lugar?
Não, foi muito porque parece, olhando de fora, que foi sempre tudo muito fácil pra mim, tudo de mão beijada, mas não, eu cheguei no campo do Vasco, né, em 2007, muito franzino, muito pequeno, muito magro, e tinha qualidade, mas os caras eram maiores que ele, então eu não conseguia me destacar tanto. Eu sofri preconceito, fiquei sem jogar algum tempo, assim, e eu fui evoluindo, ganhando corpo, crescendo, ganhando massa, e aí eu fui conseguir me destacar, e aí sim, eu comecei a jogar direto, quando eu comecei a fazer gol, mas não me botaram direto para jogar, eu tive que passar por muito técnico que esperava eu amadurecer, esperava eu poder me destacar mesmo, enquanto eu não me destacava, quem jogava eram os outros meninos.
E nesse meio tempo apareceu na tua vida algum cara que diz assim: pô, tu não joga uma perna do teu pai, o que que tu quer? Tenta outra profissão? Ou não aconteceu isso contigo e acabaram te punindo, te deixando no banco e daqui a pouco tu cheio de desconfiança se era aquilo ou não era aquilo que tu ia fazer?
Eu vou te falar que eu tô hoje, até hoje, no futebol, porque por onde eu passei, todo lugar que eu fui e joguei futebol, eu sempre ganhei o respeito dos outros. Claro que tem um torcedor, vai ter um jornalista que critica, que fala que é por causa do nome do pai, sempre eu vou passar por isso, e eu já estou preparado para passar por isso, mas graças a Deus eu sempre mostrei qualidade, depois que eu evoluí, depois que eu cresci, ganhei massa, pude competir de igual para igual, sempre me destaquei. Então não teve um cara que trabalhou comigo que poderia falar isso, entendeu?
Uhum. Romário, me diz uma outra coisa, e o primeiro emprego profissional, aonde foi?
Eu assinei meu primeiro contrato profissional pelo Vasco, com 16 anos, mas eu ainda era da base. E quando eu fiz 18, eu fui pro Brasiliense jogar profissionalmente pela primeira vez. Uhum. E aí eu joguei com 16 anos eu fiz meu primeiro contrato profissional, mas pelo Brasiliense eu joguei profissional pela primeira vez.
Uhum. E tu não estranhou sair de uma estrutura como o Vasco e jogar no Brasiliense?
O Brasiliense tem uma estrutura muito boa, cidade boa, o clube é bom, o CT é bom até hoje, o estádio é bom, então eu não mudei tanto de realidade, até porque...
O que eu quero te dizer é outra coisa, assim, a cobrança no Vasco é muito maior, né?
Sim, mas era a cobrança de base. Sim. Ainda tinham paciência com quem é da base, depois você vai pro profissional, o negócio fica mais rígido, fica mais complicado.
Uhum. Bom,
mas
aí
eu pude fazer no primeiro campeonato já sendo campeão do Brasileiro.
Opa, já tinha taça, já tinha bicho, já tinha faixa, já tinha tudo.
Já, e depois... nos primeiros 5 meses já fiz gol na final, já aconteceu de tudo logo nos primeiros 5 meses de profissional.
Que maravilha. E depois do Brasiliense?
Eu fiquei 2 anos no Brasiliense e o Eurico voltou pro Vasco. Quando o Eurico voltou pro Vasco em 2015, ele me fez o convite pra minha família, se eu queria voltar, e na hora eu aceitei. Sabia que tinha condição de jogar no Vasco, era o meu sonho, pude jogar a Série A pelo Vasco, fui bem, e aí minha carreira foi andando, fui pro Japão, que eu ia fazer um pouco mais pra frente, mas vou com calma pra contar tudo aos poucos.
E no Japão, quando o Romarinho chegou, havia comparação, havia aquele rótulo, esse é filho do Romário, todo mundo curioso pra saber, todo mundo curioso pra ver?
Iam nos treinos, iam no estádio para acompanhar os jogos, para ver jogando. Meu pai é um ídolo mundial, né? É um orgulho saber disso, ver aquilo de perto. Eu acho que lá a pressão foi mais tranquila, porque aqui eu acho que tem pressão com mais maldade, com o nego querendo que dê errado. E os japoneses sempre torcendo para dar certo, queriam me ver de perto, porque lembravam do meu pai e mostravam foto, e queriam me conhecer no futebol, queriam... para me admirar também. Isso foi muito bom para mim, foi para o meu crescimento, meu amadurecimento, foi incrível.
E quanto tempo de Japão?
Eu fiquei 1 ano no Japão, tive uma lesão séria de pubis. Uhum. E tive que voltar para o Brasil para tratar. Sim. Voltando para o Brasil para tratar, eu voltei para jogar o campeonato carioca pelo Macaé, e comecei jogando, o técnico era o René Simões, mas com esse problema de lesão ainda não tinha recuperado, e aí eu não fiquei muito tempo no Macaé. saindo do Macaé, eu fui pro Tupi jogar a Série C. E lá a gente fez uma campanha muito boa. Eu joguei praticamente todos os jogos titular, consegui me destacar. E a gente perdeu pro Fortaleza no jogo do mata-mata. Foi esse ano que o Fortaleza sumiu em cima da gente, no jogo contra o Tupi. E aí, depois desse campeonato que eu fiz muito bem, eu entrei em contato com o Figueirense.
Deixa eu voltar no Japão. Como é que é para um menino sair do Rio de Janeiro, sair de Brasília, enfim, sair do país, do seu país, da sua, e trabalhar no Japão? Tu viajou levando gente contigo? Como é que tu te virou no Japão nesse ano que tu ficou por lá?
Eu vou te falar que meu sonho era ir pro Japão, porque eu sabia que eu poderia conseguir render longe dessa pressão, dessa comparação que tem aqui no Brasil com o meu futebol. Então, quando eu estava no Vasco jogando, joguei alguns jogos na Série A, fui bem e tive a chance de renovar e apareceu o Japão ao mesmo tempo, eu preferi o Japão. E também por causa de questão financeira também, porque quem veio de fora acha que, como eu sou filho do Romário, minha vida é fácil, meu pai me ajuda. Mas não, eu ganho meu dinheiro desde cedo, sempre corri atrás, me sustento. Então, quando eu vi a questão financeira do Japão e a oportunidade de poder crescer lá, eu não pensei duas vezes. E lá eu tive um intérprete que me ajudava. Levei meu empresário na época, que ficou comigo umas duas, três semanas, mas eu consigo me virar bem sozinho e me adaptar aos lugares que eu vou com facilidade.
E o teu pai? O teu pai chega no teu ouvido até hoje para falar sobre... o teu rendimento, falar o que que tu precisa melhorar, falar o que que tu tá legal, ou isso não acontece contigo?
Não, sim, ele gosta de acompanhar de perto os lugares que eu tô jogando e vai pros jogos, acompanha. Ele não gosta quando eu marco, quando eu tenho que marcar, quando eu tenho que voltar e ficar longe do gol. Só que no futebol atual, na época dele, além dele ser diferenciado e não ter outro igual a ele, e a bola vinha nele, ele já sabia o que fazer. Ele não tem o que falar do meu pai, mas na época dele não tinha essa intensidade no futebol, os atacantes não teriam que voltar até o fim. E aí ele reclama comigo dessa de eu ter que acompanhar o lateral até o final, só que o técnico pede, eu tenho que fazer. Mas ele, quando eu vou bem, ele me elogia, me dá moral, e quando eu vou mal, ele sabe como criticar também, para não deixar pra baixo, mas ele sabe conversar.
Bom, tu também já andou no Joinville, né, Romarinho?
Joguei ano passado, joguei no Joinville.
Uhum. E aí?
Fiquei um ano lá no Joinville, tive duas lesões graves, mas consegui jogar todos os jogos do Campeonato Catarinense. Uhum. E aí chegou na Série D, eu não tive tanto ritmo de jogo, não joguei tantos jogos. E aí, no finalzinho do ano, apareceu pra mim a oportunidade de ir pro Novo Hamburgo. E aí eu optei, tinha a possibilidade de renovar com o Joinville, e a oportunidade de ir embora. Eu preferi ir embora e ver como mais pra frente, ver meu futuro em outro lugar, que as coisas no Joinville já não estavam mais caminhando.
Pois é, agora conta pra gente como é que foi que aconteceu esse namoro rápido e esse casamento mais rápido ainda com o Novo Hamburgo.
O técnico, Márcio Nunes, ele já tinha me ligado em algumas outras ocasiões para trabalhar com ele, em times que ele jogou aqui no Sul, e nunca tinha dado certo. Eu sempre estava empregado, ou... enfim, não tinha acontecido. E aí, quando eu saí do Joinville e a gente se falou por telefone, ele falou que tinha acertado aqui, eu já ouvi falar do Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo foi campeão em 2017, o Novo Hamburgo joga contra os grandes, contra o Grêmio, contra o Inter, contra o Juventude, os times considerados grandes do estádio, de igual para igual, e eu estou almejando coisas grandes. Eu estava buscando isso. E eu vim pro Novo Hamburgo, a negociação foi bem rápida. E eu espero que aconteça aqui esse ano no Novo Hamburgo, que tem acontecido nos últimos anos. O Novo Hamburgo chegar, brigar, ir para a semifinal, até ser campeão, porque o nosso objetivo é ter um calendário pro Novo Hamburgo. Porque um clube com essa cidade, com essa estrutura, com um pessoal da diretoria que é firme, que tem palavra, um clube que merece ter um calendário, merece ter um cenário brasileiro. No cenário nacional, então eu acho que é uma boa oportunidade para eu voltar a aparecer, para eu voltar a me destacar.
Fala um pouco desse Novo Hamburgo que está treinando, está pronto para a estreia, vai estrear contra o Pelotas jogando em casa. Fala um pouco desse time aí, já que lá no início do programa disse que nós vamos começar a esmiuçar os participantes do Gauchão. O Novo Hamburgo é cheio de jogadores rodados, tem muitos meninos. Como é que está esse time para começar essa guerra aí?
Eu acho que está uma mescla de jogadores experientes com jogadores novos. Né? Tem bastante jogador que estava na campanha do ano passado, da retomada, que chegou até a semifinal contra o Grêmio e quase conseguiu a classificação para a final. Tem jogadores novos que chegaram. Então é um grupo com muita qualidade, muito jogador bom. A briga por posição está boa. Eu estou otimista, estou bastante esperançoso. A gente tem feito muitos trabalhos bons com o treinador, com o preparador físico. Está todo mundo bem preparado, enforcado. E o time está unido, né? Você não vê uma vaidade, igual você vai em alguns clubes, e aí o ambiente não é bom. Então, está tudo acontecendo para dar tudo certo esse ano, e eu estou com bastante esperança que dê tudo certo.
Já teve aquela conversa de que o primeiro objetivo é se manter na elite do Gauchão e depois ver o que vai acontecer? Ou o Novo Hamburgo já pensa assim, diz, não, olha aqui, ó, nós temos bala para encarar qualquer um e vamos brigar pelo título. Já teve esse papo?
Sim, já teve esse papo com o vice-presidente, o Peter. E o pensamento é só um, é classificar entre os quatro e se conseguir ser campeão, melhor ainda. Mas a classificação entre os quatro é o objetivo do clube esse ano, para poder estar na Série B, para poder estar na Copa do Brasil em 2022. Então, a gente não pensa em se manter. Acho que a gente está otimista, a esperança do clube é classificar entre os quatro.
Bom, eu estou conversando com o Romarinho, chegamos no final do primeiro bloco do Paredão do Guerrinha. O Romarinho que vai defender o Novo Hamburgo, está todo mundo curioso para ver o Novo Hamburgo e ver o Romarinho também, né? Porque é uma das atrações, tem muitas atrações nos clubes do interior, para a gente conferir agora que terminou o Brasileirão, agora que nós estamos na reta final da Copa do Brasil, e o gauchão é o nosso prato, né? Nós curtimos o gauchão muito. Dá um tempo aí que nós vamos trocar o fardamento, tomar uma aguinha e já voltamos pro segundo tempo do Paredão do Guerrinha.
A gente se atualiza junto.
A gente se informa junto.
Em qualquer lugar, a gente leva GZH junto.
Grupo RBS. A gente vive junto.
Assine GZH e leve seus rituais com você nesse verão, aonde for. Em um mesmo app, você acompanha seu time do coração, a previsão do tempo e a cobertura do trânsito. Acesse a réplica digital da Zero Hora e escuta a Rádio Gaúcha para continuar sabendo de tudo que é importante para você. Acesse agora assinegzh.com.br e aproveite. GZH, o meu lugar, em qualquer lugar.
Nós da Rede Calabra temos um convite especial para você que declara o imposto de renda pelo modelo completo. Até dia 31 de março, é possível destinar até 3% do imposto devido para nossos projetos sociais inscritos nos fundos municipais. Acesse www.calabra.com.br e conheça nossa campanha de mãos dadas. Tire suas dúvidas e participe. Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
Fazendo a ronda da vacina, o Thiago Bittencourt. Bom dia, Thiago.
Muito bom dia, escola. Bom dia a todos. Falando aqui da Avenida Sertório, onde o movimento, olha, é muito intenso. Filas de carros, inclusive, do lado de fora.
Quando eu cheguei, não tinha nenhuma fila, mas eu acho que foi assim, a nossa reportagem chegou e daqui a pouco já começou a aumentar o movimento.
Por aqui tem muita gente aguardando pra ser vacinado. Até vou chegar numa senhora que eu tava falando agora. Dona Inês, o que tu tá achando aqui?
Ah, tô achando muito bem atendido, muita atenção que nós merecemos. Nós somos idosos, merecemos carinho e atenção.
Dona Inês, obrigado por falar comigo, viu? Ela disse pra mim que passa a madrugada, amanhã ouvindo, e eu falei, então é hoje que tu vai falar na rádio também, além de ouvir.
Gaúcha, ao seu lado, a fonte da informação.
Estamos de volta com o Paredão do Guerrinha deste sábado, eu tô conversando com o Romarinho. Romarinho, vamos projetar o futuro. Tu tá com 27 anos, tem muita estrada pela frente ainda. O que que passa nessa cabecinha? Jogar uma Série A por um grande, fazer um gauchão daqueles de chamar atenção, arrumar um bom contrato num time de Série A pra em 2022 voltar a jogar no centro do país? Passa isso pela tua cabeça? Passa pelo exterior? O que que passa?
Sim, eu tenho um grande objetivo de voltar a jogar uma Série A, mas eu sei que para isso acontecer, eu tenho que fazer um grande gauchão aqui, eu tenho que atingir os objetivos do Novo Hamburgo. Então eu estou muito focado, estou crescendo muito, estou evoluindo muito nessa pré-temporada, que eu sei que o gauchão, o campeonato gaúcho é um futebol intenso, um futebol de força, é uma temporada que está sendo muito forte, diferente das que eu fiz das outras vezes. Então acho que eu estou evoluindo muito, eu vou chegar bem preparado para esse gauchão e eu fazendo e acontecendo tudo que eu espero que aconteça nesse gauchão, que é eu ir bem, eu fazer gol, eu dar assistência e o Novo Hamburgo conquistar os objetivos. Eu tenho grande chance, por eu já ter passagem pela Série A, pela Série B, eu poder voltar a esse cenário aí e voltar a disputar jogos grandes aí, que é o meu objetivo desse ano.
Lá na primeira parte, tu falou uma coisa que é a mais pura verdade. Todo brasileiro que viu concorda que o teu pai era um cara diferenciado. Eu estou falando do teu pai para fazer um comparativo com o que nós estamos vivendo hoje. Por que que hoje o atacante tem que marcar, o goleiro tem que jogar com o pé, o defensor tem que aparecer lá na frente para dar apoio? Por que que terminou a ousadia, aquilo que teu pai fazia tão bem, arrancava, driblava, daqui a pouco passava por dois ou três, às vezes entrava com bola e tudo? Por que que isso terminou, Romarinho?
Isso eu não sei te explicar não, mas o futebol vai ficando mais robotizado. O jogador que corre 12, 13 quilômetros hoje se destaca mais do que, de repente, na época que meu pai ficava paradinho ali na frente da área, tocava uma vez na bola, tocava duas vezes na bola e fazia dois gols. Eu acho que hoje ele seria criticado por acontecer isso, né? Mas ele é um cara que, ao concluir, eu acho que a gente não pode falar da qualidade dele. Acho que se na época, se ele estivesse nessa época aí, acho que ele daria um jeito aí de se adaptar a força que é hoje, a intensidade que é hoje, se destacaria do mesmo jeito. Mas é o que você falou, eu não sei te explicar como é que o futebol ficou tão robotizado assim, mas infelizmente a gente tem que se adaptar a esse novo jeito aí do futebol.
E tu é daqueles caras que pega a bola, vai pra cima e tenta o drible, ou daqui a pouco chegaram pro Romarinho e diz: Romarinho, não é mais assim. Pega a bola, procura um companheiro melhor colocado, não dribla, porque se perder nós vamos levar um contra-ataque. Como é que é o estilo de jogo do Romarinho?
Não, eu tenho velocidade, eu gosto de ir pra dentro do adversário, e isso eu tô me sentindo muito bem aqui, porque o nosso técnico, Márcio Nunes, quando o atacante pega a bola, ele fala para ir pro enfrentamento, fala para driblar, tentar o grande lance do meio para frente. Então eu tô muito à vontade aqui com o estilo de jogo dele, e que é o meu estilo de jogo, e eu com certeza vou me dar muito bem se continuar desse jeito.
E o que que tu ouviu falar sobre o gauchão? Porque muita gente diz assim: ah, o futebol gaúcho, bah, lá é brincadeira, os caras chegam juntos, explodem, a dividida é quase que uma batida de trânsito. O que que tu ouviu falar sobre essa competição que tu vai encarar?
É isso mesmo que você falou, é um futebol de força, é um futebol de contato, de pancada, de intensidade. A gente foi jogar um amistoso sábado contra o Caxias, que a bola ficou uns 10 minutos ali na lateral, batia lateral, era falta, aí batia falta, voltava pra lateral, aí era outra pancada. Eu falei: caraca, eu já tinha escutado, mas não esperava que seria tanta pancada. Mas a gente vai se adaptar, estamos treinando pra isso, e cada jogo vai ser um crescimento aí pra mim.
Bom, o casamento, o namoro e o casamento com o Novo Hamburgo aconteceu. Como é que tá a vida do Romarinho em Novo Hamburgo? O que que faz o Romarinho? O Romarinho consegue ir no shopping, no restaurante, e daqui a pouco ter uma tranquilidade para fazer as suas coisas? Ou daqui a pouco todo mundo cerca o Romarinho? Romarinho, uma foto, um autógrafo? Como é que tá esse começo de trabalho aí em Novo Hamburgo para ti?
Não, muito tranquilo, a cidade é muito boa, muito tranquilo. Eu sou um cara muito tranquilo, como a gente treina forte pra caramba, também eu não fico fazendo questão de sair de casa, dar a volta no shopping. Eu gosto de comer bem, de ir pra restaurante bons. Uma pessoa ou outra me reconhece, mas não é isso de, não acontece isso de não poder andar no lugar, não cheguei a esse ponto, não. Eu tiro uma foto ou outra, mas enfim, minha vida tá boa aqui. Eu sou o cara que gosta de ficar em casa, gosta de assistir minha série, estou acompanhando o Big Brother, sou muito tranquilo, então estou muito à vontade, muito adaptado à cidade. Quando eu preciso ir a algum restaurante bom, já sei o caminho também.
Tu acompanha e vota ou só acompanha?
Eu acompanho e boto pressão pra galera votar, mas eu não
é mesmo?
Eu não sou muito de votar, não, pra ser verdadeiro.
Pois é, agora a gente tem visto isso, os jogadores de futebol pedem, né, para as pessoas, olha, tem que eliminar o fulano, o beltrano, o ciclano, né? Tu também é desse time aí?
Eu tô fazendo os vídeos às vezes no Instagram, acabo postando, porque esse Big Brother, por exemplo, tanta maldade que está acontecendo lá que você não consegue ficar quieto, você quer expor, você quer... Enfim, eu tô fazendo o mutirão que precisa, eu faço.
Quem é o teu grande amigo no mundo do futebol?
O meu grande amigo no futebol, eu tenho dois, cara. Tenho o André, atacante, que era do Grêmio, que está na Turquia agora, que é um irmãozão meu. Tenho o Tomás, que era do Flamengo, do Sport, está na Grécia agora. São meus dois irmãos de frequentar minha casa, a gente passar as férias juntos. Fora outros que eu já joguei junto, que eu considero amigos, mas aí quando não tá jogando junto, perde contato. E esses dois estão sempre comigo a vida toda aí, eu considero minha família.
E quem é o cara no futebol que daqui a pouco tu convive com ele, mas só convive? Aquele cara que tu sente que, sei lá, não dá nem pra dar uma carona, o cara que tem ciúme de ti, o cara que diz, pô, é marrento esse pequenininho aí. Quem é esse cara? Tem esse cara?
Pô, é difícil de... Não sei te falar isso, não. Se tem... Futebol é um meio complicado, né? Você encontra os caras de verdade e você encontra muita gente safada também. Mas eu acho que quando você convida um jogador lado a lado, assim, você vai criando uma amizade com o cara e... Essa maldade aí eu não consigo, sabe, te falar uma pessoa, não.
E aonde tu trabalhou e tu foi perseguido? No Rio de Janeiro, tu chegou a sentir isso na pele?
Onde eu fui perseguido? No Figueirense.
Figueirense, porque aquele negócio, aquela cobrança excessiva, entendeu? Ah, o cara é filho do Romário. Pô, o cara tem que jogar que nem o Romário. Não, não. A filha da Miss Brasil não precisa ser Miss Brasil, né?
Sim. Não, no Figueirense eu fui bem, eu fiz gols, a torcida me pedia e teve um técnico, eu não quero citar nome para não causar nada, mas o técnico não gostava de mim, não sei se gostava da minha personalidade, da minha pessoa, que ele batia de frente com torcida, com diretoria, até com jogadores que falavam que era minha vez de jogar e eu não jogava, e tinha hora que tinha que me botar e eu acabava fazendo gol e saía do time de novo. Então acho que no Figueirense, alguns lugares que eu passei eu errei, tipo, vou te dar um exemplo, no Vasco. Eu no Vasco poderia ter feito muito mais jogos, mas eu acho que eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Tinha meus amigos, estava perto de meus amigos, então eu ia pra festa, cheguei atrasado algumas vezes, eu me compliquei, eu mesmo tropecei no meu pé e perdi muito espaço lá e poderia ter rendido muito mais. Mas no Figueirense não, no Figueirense eu fiz minha parte, fiz tudo certinho, eu acho que terceiros me atrapalharam, entendeu?
Será que com esse técnico que tu tá falando, tá te referindo e não quer dizer o nome, tudo bem, eu acho que ético, tá sendo muito ético, tu nunca fez um gol e foi abraçar o homem pra quebrar o gelo, não?
Não, fazia gol e ia pro outro lado. Aí também eu não consigo ser esse cara falso e frio, não, porque eu sou bem tranquilo, mas quando mexe na minha ferida também é um problema comigo.
E como é que é o Romarinho? O Romarinho é marrento como o pai era, e o pai tinha todos os motivos para ser, né? Ou o Romarinho é diferente? O Romarinho escuta e só mete o bedelho, só fala? Quando, em último caso, como é que é esse Romarinho?
É exatamente o que você falou. Eu sou um cara mais tranquilo, eu sou um cara que prefiro escutar do que falar, sou mais calmo. Mas também eu tenho minha índole, tenho minha personalidade, tem hora que eu sei que é o momento de falar, hora que eu sei que é hora de ficar quieto, prefiro não arrumar confusão, mas se eu tiver uma confusão eu vou até o final. Meu pai foi um cara muito estourado, né, de personalidade muito forte, minha personalidade também é forte, mas eu sou mais calmo e espero mais as coisas acontecerem. Eu acho que depois também de uma certa idade meu pai ficou mais tranquilo, depois que a minha irmã Ivy nasceu, ele ficou mais coração também, ficou mais calmo, ficou querendo fugir de briga. De vez em quando ele entra em uma, responde um outro no Instagram aí que viraliza, mas ele está bem mais tranquilo, bem mais calmo.
Me diz uma outra coisa, Romarinho. Claro que, como eu disse anteriormente, tu ainda tem muita estrada para percorrer. Mas nessa cabecinha, muito provavelmente, já passa o futuro. Tá? Quando chegar a hora de limpar o armário, abandonar o campo, o que que o Romarinho pretende fazer? Pretende continuar no futebol? Pretende ser técnico, preparador físico, diretor executivo? Porque o futebol é uma cachaça, depois que entra para sair não é fácil. O que que tu imagina no teu futuro, depois que a bola, que tu cansar de correr atrás da bola, cansar de botar a bola para dentro?
Eu vou te responder, o começo da resposta que eu vou te dar é uma que eu dei hoje numa entrevista, que a menina perguntou o que que eu penso daqui a 10 anos, meu objetivo no futebol. E daqui a 10 anos, eu não sei se eu vou estar jogando ainda, porque com essa pressão que eu sofro, essa comparação, acho que suga energia um pouco, dá uma cansada. E eu quero jogar alguns anos, eu sou novo, mas não sei se das 10 anos eu, nesse ritmo de ouvir os outros falando besteira, esses torcedores aí atrás do celular, escrevendo um monte de besteira, eu aguento. Não sei se eu tenho paciência para isso tudo. Só que tenho bastantes anos aí para jogar futebol ainda. E quando eu parar, eu vou ser bem sincero para você que eu não assisto futebol em casa. Então, eu não teria paciência para continuar trabalhando com futebol. Eu gosto de futebol, vivo futebol, é o que eu sei fazer, sou apaixonado, gosto de treinar, gosto dos jogos, gosto da sensação, do frio na barriga. Só que continuar no futebol, quando eu parar, eu acho muito difícil isso acontecer.
Olha só, tu fez uma revelação agora aí, que tu não é um cara de parar na frente da televisão, gastar luz assistindo jogos. Sim. Mas tu é um cara que foi para alguns lugares, ou na maioria dos lugares, ou quase todos os lugares, sozinho. Como é que o Romarinho se vira sozinho? O Romarinho lava roupa, o Romarinho cozinha, o Romarinho cuida da casa. Como é que tu ocupa o teu tempo?
Romarinho bota as roupas na lavanderia, que fica mais fácil, mais prático. Mas eu gosto de cozinhar, gosto de fazer minha comida. Às vezes eu sou bem preguiçoso em casa também, gosto de pedir uma comida em casa. Gosto de ver meu Netflix, meu filme, minha série, perco horas fazendo isso. E também mexo no Instagram, no WhatsApp, aí, que é um vício, eu acho, de todo mundo hoje em dia. Então, futebol não ocupa muito meu tempo. Eu treino fica no clube três horas por dia, por aí, e vou para casa, tento pensar em outras coisas. Ah, um dia antes de um jogo, dois dias antes, eu vejo um pouco do adversário também para estudar, para saber como é que é a movimentação daquele jogador que eu vou jogar contra, para eu já também pensar em algumas coisas antes. Mas assistir jogo de uma série B, de uma série C, não é isso que eu faço, entendeu?
E como é que tu lida com as redes sociais? Porque a rede social tem muito cara que escreve, ou a grande maioria que te escreve a teu respeito, e que tu não conhece, tu não sabe quem é. Tu é explosivo, tu reage, ou tu é daquele tipo assim, deixa pra lá.
Eu não sou de expor muito minha vida. Eu posto pouco no Instagram, quando eu tô de férias eu posto um jantarzinho ou outro, quando eu tô trabalhando eu posto mais de treino, de jogos. Mas não sou de expor minha vida muito não, porque eu sou bem mais fechado, bem mais na minha. E quando aparece um outro para xingar, não tem por que discutir. Não vou falar que eu nunca discuti, eu já respondi um ou outro, mas é raro isso. Eu prefiro bloquear e seguir minha vida bem tranquilo.
Qual foi o lugar que tu mais gostou de jogar e o lugar que tu menos gostou de trabalhar?
O lugar que eu mais gostei de jogar... Você está falando de cidade, de vida ou
de clube? De tudo, de clube, de vida, um local que tu te sentia assim, muito à vontade.
Eu vou te falar, o clube que eu menos gostei de trabalhar foi o Macaé, que eu tive problemas lá internos que quando algum amigo meu pergunta, eu já respondo isso logo, quando alguém que vai jogar lá fala, pô, e aí, mano, você jogou lá? Fala aí, eu falo, cara, eu prefiro nem te falar o que eu passei por lá, porque é um clube que eu não consigo indicar para algum amigo meu, porque foi bem complicado minha passagem por lá. E eles devem falar a mesma coisa de mim, mas enfim, meu pensamento é esse. E o lugar, eu gostei de jogar em vários lugares. Onde eu passei, o Vasco foi muito bom para mim, eu perto da minha família. O Brasiliense, eu tenho uma história lá. O Tupi, eu fui e voltei duas vezes, então é um clube que eu me sinto em casa. Eu não consigo falar o clube que eu mais gostei, porque eu fui feliz em vários. Mas o que eu menos gostei foi isso que eu te falei.
Eu já senti que tu é vascaíno. E
eu tenho um carinho grande por
eu
ele.
Eu já senti isso. E como é que tu tá vendo mais um rebaixamento do Vasco?
É difícil, cara, é difícil, porque no ano que eu tava lá em 2015, a gente também caiu. E o brasileiro é um campeonato difícil, tu acha que vai ter um jogo mais tranquilo, você pega o Corinthians, aí vai tentar recuperar ponto, joga contra o Palmeiras, aí São Paulo, Inter, é só jogo difícil. Então, a gente fica triste, né, porque o Vasco é um time enorme, é um time gigante, tem problema de salário, como a maioria dos clubes hoje em dia tem também, essa pandemia aí afetou mais ainda. Fico triste de verdade por estar acontecendo isso tudo aí, mais uma vez na história do Vasco.
Romarinho, como tu tem treinado muito, tem trabalhado muito, tem descansado pouco, nós estamos chegando no final do Paredão do Guerrinha. Mas antes de a gente se despedir, antes de a gente falar mais algumas coisas, eu vou te fazer duas perguntas que eu faço para todos os meus convidados. A primeira delas: o que que tu fez na tua vida, seja pessoal ou profissional, que tu não deveria ter feito? E o que que tu ainda não fez, mas tu quer fazer?
Caraca, essa pergunta me dispensar, né? Não esperava essa, não sei. Eu vou falar o que vem na minha cabeça na hora, profissionalmente, assim, que eu fiz é chegar virado no treino, faltar treino, e besteiras que eu fiz quando era mais novo, que hoje em dia eu não faria, que eu tenho essa consciência que eu errei muito quando eu era mais novo e poderia ter rendido mais quando eu era mais novo e estar em outros lugares hoje em dia, estar na Europa, ter evoluído mais, mas foi bom que o meu amadurecimento, a gente só aprende errando, né? E eu errei bastante, mas eu tenho a consciência disso. E que eu não fiz ainda.
Mas tu quer fazer.
Cara, é muito difícil, porque eu não sei alguma coisa que eu não fiz, porque tudo que eu quis na minha vida, eu sempre fiz. Nunca me impedi de nada, entendeu? Então, agora, falando, pensando rápido assim, eu acho que nada. Se um dia eu lembrar, eu te ligo.
Então tá. Romarinho, obrigado pelo papo. Muita saúde, cuide-se, que a coisa não tá fácil. Muito sucesso com a camisa do Novo Hamburgo e que você consiga, ao final do gauchão, ser visto por todos nós aqui do futebol do Rio Grande do Sul como um dos destaques da competição. E que tenha, evidentemente, vida longa, um grande futuro, né? E que o seu pai diga um dia assim: esse cara aí, esse é meu filho. Joga muito, né? Pois é, esse é dos meus. Obrigado pelo papo, meu amigo.
Valeu, muito obrigado aí. Agradeço aí, sei que é de verdade aí. Desejo sucesso para vocês da rádio aí, tamo junto.
Então tá, termina aqui o Paredão do Guerrinha. Agora vem Show de Bola. Amanhã, puxa vida, amanhã é jogo pra cardíaco aqui na arena, hein? Grêmio e Palmeiras, primeiros 90 minutos da Copa do Brasil. Será que o Grêmio vai largar na frente? Precisa, pra não deixar pra decidir lá na casa dos caras, porque lá complica demais. O Paredão volta sábado que vem. Tchau.
Paredão do Guerrinha. Um papo com os personagens do esporte.